Hoje nós vamos falar sobre o planejamento de aposentadoria. Mas, Touro, eu não quero envelhecer. Mas depois dessa frase que eu vou te falar, agora você vai mudar esse conceito. Qual que é a frase, Touro? É o seguinte, nem todos são agraciados com a velhice, né? Então, a partir disso, você muda a tua concepção e agradeça que você está ficando mais velho todos os dias, né? Porque isso quer dizer que você está vivendo, você está aproveitando a vida, né? Mas qual que é o ponto? O ponto é que chega um momento da nossa vida que a gente não consegue mais produzir renda como a gente produzia antigamente, né? E a gente precisa ter recursos financeiros, né? Pra alguém cuidar, né? Desse nosso custo de vida, com alimentos, com moradia e planos de saúde, né? A parte de medicamentos, tudo isso que ainda é necessário na nossa terceira idade e tudo mais, né? Se você não cuidar disso, né? Os seus filhos, os seus netos vão ter que cuidar por você esse ponto, né? E aí ficar dependendo dos outros é ruim, né? E tudo mais. É bom a gente mesmo cuidar disso, né? Mas tem a outra maneira, que é deixar na mão do governo, né? Que é o que a gente chama de previdência social. Tu quer depender do governo? Vai que ele muda as regras e tu ganha menos. Meu Deus do céu. Pois então. Então, no final das contas, nós temos três fontes básicas para aposentadoria. Quais são elas, Toro? É a seguinte, a primeira é a previdência social, que deixa tudo isso na mão do governo. A segunda é que a gente chama de acumulação própria de patrimônio, que você pega o seu dinheiro que você está acumulando e você investe em ativos mobiliários, que é o CDB, títulos públicos, como as NTNBs, ou você investe em ativos imobiliários, comprando salas comerciais, né? A parte que você vai querer um aluguel e tudo mais, você compra imóveis, né? E a outra parte é o que a gente chama de previdência privada, que você pode ter tanto uma previdência aberta como fechada. Qual que é a diferença de uma para outra? A aberta é aquilo que todo mundo pode contribuir e entrar. A fechada é quando é uma previdência específica para uma empresa, por exemplo, né? Que é, por exemplo, a Petros. A Petros somente pode entrar os funcionários da Petrobras, tá? Então esse é um ponto que nós temos em si. Pô, legal, então eu tenho que acumular dinheiro e tudo mais, então eu vou calcular e vou chegar. O ponto é o seguinte... O que não acontece? Acontece que quando a gente está falando de longo prazo, a gente não pode olhar puramente o dinheiro em si. A gente tem que ver a aplicação financeira rendendo acima da inflação. Porque tudo que a gente está vendo hoje vai aumentar de preços, né? Então a gente tem que conseguir corrigir o nosso dinheiro através da inflação mais um ganho real que a gente chama, né? E o bom de começar cedo nessas aplicações e tudo mais é que a gente trabalha através de juros compostos, né? Uma aplicação que rende juros em cima de juros e juros. E isso, quanto mais cedo, mais fácil fica esse ponto como um todo, né? Mas quando a gente tá falando sobre quanto que eu tenho que acumular e quanto que eu tenho que ter de renda, normalmente o que acontece na terceira idade? A gente precisa de uns 70% do custo de vida nosso atual. Por quê? Porque os gastos que a gente tem hoje, né, alguns deles vão aumentar e outros vão diminuir. O que que aumenta? Plano de saúde, medicamentos, viagens, passeios, tudo mais, isso aumenta. E o que diminui? Diminui ali gastos com transporte, né, precisar fazer patrimônio, aumentar o teu patrimônio, os teus gastos com os teus dependentes, educação para os teus dependentes, né, o esforço para poupar recursos também não precisa e tudo mais. Então isso é importante. A outra pergunta que a gente faz é, até quando eu preciso de recursos, né? Porque um dia a gente vai deixar esta vida, né? E vai para uma outra muito melhor, né? Ou a maneira que você acredite, né? Aí vai da tua espiritualidade, da tua crença e tudo mais. Mas, se você juntar recursos, você precisa saber por quanto tempo eu preciso deixar esses recursos, por 10 anos, 20, 30, e aí a gente tem que ver o que a gente chama de expectativa de sobrevida. Até quando uma pessoa vai viver? E aí você pode olhar pelo que o governo está calculando, que é o que a gente chama de IBGE, né? Pode ver também pelas as tábuas atuariais que as entidades utilizam, né? Que é, ó, esse grupo aqui tende a viver até tanto de tempo, né? E existe o outro ponto, que é o que a gente chama de histórico familiar. Também é interessante a gente analisar isso quando a gente está falando com algum cliente, né? Porque tem famílias que as pessoas vivem até 100 anos, outras pessoas têm uma idade média de 70, 75. Então a gente precisa entender esse ponto, né? Para a gente ter ali uma probabilidade de até qual vai ser o período que uma pessoa vai viver e quanto que a gente precisa de recurso. Porque se a gente pensa numa pessoa que vai viver por mais 50 anos depois que ela para de acumular, ela precisa ter recursos por 50 anos. Se uma pessoa a gente entende que vai ficar por 10 anos, é outra quantidade de recursos. Então fica meio complicado esse ponto como um todo de quanto, porque também você, imagina que você calcula que vai juntar dinheiro, precisa de dinheiro até 90 anos e viver até os 100. Onde fica os outros 10 anos, né? Por isso que muitas vezes a gente não calcula o dinheiro que a gente chama de até esgotamento, até esgotar o capital. A gente utiliza um conceito de renda perpétua. Porque aí a renda perpétua você consome apenas os juros das aplicações financeiras, né? Então esse é um detalhe que é interessante a gente ver. Então a gente faz os cálculos, né, para o cliente quanto ele precisa de patrimônio, até ou que a gente vai calcular por esgotamento, que é quando acaba o patrimônio dele, ou a gente calcula normalmente até o dinheiro, né, ele consumir apenas os juros. E existe uma mescla dos dois, muitas vezes feitos. Como que é essa mescla? É o que você diz, eu não vou esgotar todo o patrimônio, por quê? Porque eu quero deixar algo como um legado, como uma herança para outras pessoas. Então você também pode calcular isso e dizer, eu não vou consumir tudo. Mas isso são cálculos que se fazem e tudo mais para saber quanto que eu preciso acumular. Quando a gente não está fazendo esse cálculo, quer deixar tudo na mão do governo, a gente está dizendo o seguinte, a gente contribui para o governo através da Previdência Social, que é um seguro social, e o governo nos dá alguns benefícios. Sério que é isso? Exato. Só que nessa Previdência Social, nós temos dois tipos. E quais são elas? O que a gente chama de RGPS, que é o Regime Geral da Previdência Social, e o outro modelo que é chamado de RPPS, que é o regime próprio. Como que é a diferença de um e outro? O RPPS é quando a gente está falando para funcionários públicos, né? Cada ente federativo, ou seja, os municípios, os estados, ou a própria União ali, o Ministério Público, né? Eles podem ter o seu regime próprio. Quem contribui vai ter as suas próprias características ali para aquela previdência. O regime geral é quando ele vai lá para todo mundo, que é assalariado ali, você está trabalhando para uma empresa, você é assalariado. Então, esse é um dos casos que acaba acontecendo no regime geral. E tem as regras gerais. Então, perceba, um eu falo com regras próprias e outro com regras gerais. RPPS, regras próprias, por isso chama regime próprio. Regras gerais, a gente chama de regime geral da Previdência Social, né? Então, só que os dois modelos, o que acaba acontecendo? Existe a população ativa que está contribuindo e depois viram bem os aposentados que eles vão usar esse recurso. Então, eu contribuo apenas para ter uma boa aposentadoria? Não. Como eu te falei, existem vários benefícios. Mas eu quebrei nesses dois para você entender que um funcionário do Ministério Público, ele não tem as mesmas regras do regime geral da Previdência Social. Uma pessoa que de repente trabalha para um município, ele não tem as mesmas regras para a Previdência do regime geral, porque ele está no regime próprio. Então você tem que analisar ali o RPPS de cada, por exemplo, cada ente federativo. Porque se nós temos um do Ministério Público, né, ele é diferente do RPPS de Porto Alegre. Cada um tem as suas próprias regras, né? Então é importante olhar. Mas é importante eu entender que os dois casos são previdências sociais, seguros sociais. Claro que a grande maioria da população brasileira está no RGPS, no regime geral disso, que a gente também chama de INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social. Eu gosto de chamar de outro nome. Qual, Touro? Que isso não será suficiente, né? Por que que não vai ser suficiente? Porque é o seguinte, né? Ele tem um teto, exatamente isso, né? Então, tem que olhar sempre qual que é o teto que o governo está pagando. Para você ter noção, ali nos anos 2021, ali, ele estava em R$ 6.500, mas ele vai aumentando e tudo mais, né? Tem que sempre olhar, porque o benefício do INSS, ele é corrigido anualmente pelo INPC, que é um índice de inflação, né, calculado pelo IBGE. Então, todos os anos se corrige esse carinha pelo INPC. Então, isso é uma coisa interessante. Um outro ponto desses regimes é o seguinte, como o RGPS e o RPPS, que eles levam em consideração um tempo, né, para você poder se aposentar e contribuir e tudo mais, né, porque esses dois casos, eles fazem o que a gente chama de regime de repartição simples. O que que é o regime de repartição simples? Você joga a tua contribuição numa sacola, mas não é você que está usando esse dinheiro agora, não, é quem está sendo assistido, quem está precisando ali da assistência social. Então, quem está usando o seguro social usa o dinheiro da sacola. Um dia no futuro você vai lá para frente lá e você vai usar isso. E aí as pessoas ativas que vão estar contribuindo para você poder ali utilizar. Então, se tiver poucas pessoas ativas, o que acontece? Acaba o dinheiro. Porque o dinheiro que você já contribuiu já foi utilizado por alguém. Então, esse é o regime, né, que a gente chama de repartição simples. O dinheiro que você contribui não é o mesmo dinheiro que você usa. Você vai usar o dinheiro de outra pessoa que está contribuindo. Então, diante disso, eles fazem um cálculo de quantos anos. E aí a gente teve, né, toda uma reforma, né, da Previdência, né? Então a gente teve umas mudanças nas devidas regras que a gente tinha da nova, que a gente chama da nova Previdência, né? Então, o que que acaba acontecendo como um todo, né? É o seguinte, né? Você pode, por exemplo, estar no RPPS, né? Você está no regime próprio, e você também pode estar no RGPS. Posso estar nos dois? Pode. Quando? Quando, por exemplo, você é um concursado público, né? E aí você está no regime RPPS e você está trabalhando para uma empresa. Como o recolhimento para o RGPS ele é obrigatório, você tem as duas previdências, uma ou outra. Ah, olha só que interessante. Só qual que é o detalhe? O detalhe é que para você estar no regime geral da Previdência Social, existem vários tipos de maneiras. E quais são elas? Existem as maneiras obrigatórias e existem as maneiras facultativas para o regime geral. Para o regime próprio, quem está lá é obrigatório. Então, quais que são os obrigatórios? É o que a gente chama de empregado, que é uma pessoa que está prestando serviço para uma empresa e aí tem o recolhimento do salário. Existe o outro que é chamado de empregado doméstico, né? Porque isso foi caracterizado como emprego, né? As pessoas que eram as diaristas e tinham de fato um vínculo com a família virou, né, um trabalhador com carteira assinada prestando esse tipo de serviço, então é um empregado doméstico. E existe o que é o chamado de o trabalhador avulso, né? Que é uma pessoa que trabalha para diversas empresas sem vínculo empregatício, né? Mas ela é contratada através de intermediação de sindicato, né? Ou um órgão assim, de gestor, como por exemplo, gestor de mão de obra, vigias, pedreiros e tudo mais. Isso é um trabalhador avulso, né? Tem um outro que a gente chama de contribuinte individual, que é um profissional que trabalha por conta própria, que é o famoso autônomo. Ele não tem vínculo empregatício e não tem intermediação de sindicato. Então, a gente tem como, por exemplo, os dentistas. Então, perceba que o trabalhador avulso, ele tem o intermédio de um sindicato, por exemplo, e o contribuinte individual, que é o autônomo, ele não tem. Mas os dois são obrigados a contribuir. E o outro que a gente tem é o que a gente chama de segurado especial, que é um agricultor familiar, né, que exerce atividade rural, né, pela própria subsistência. Então, esse é o segurado especial. Todos esses, o empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e o segurado especial, eles são obrigados a contribuir para o regime geral. Ou seja, quem trabalha, quem produz renda, precisa contribuir para o regime geral. Agora nós também temos os segurados facultativos. Quem que é um segurado facultativo? São todas as pessoas com mais de 16 anos, né, que não possuem renda própria, mas querem contribuir. Eles vão lá e pô, pagam um valorzinho. Então, muitas famílias, por exemplo, o filho tem 16 anos, o pai vai lá, a mãe vai lá e já começa a contribuir no regime geral. Por quê? Porque os benefícios sociais, né, com a parte da aposentadoria, ele leva em consideração o tempo de contribuição. Então, aí, quando o filho não está trabalhando ainda, alguém já está contribuindo. Ele vai começar a trabalhar com 25 anos. Já contribuiu 9 anos. O pai pagando todo um pouquinho todos os meses para o RGPS, para contabilizar esse prazo que se tem, né? Porque no final, o seguro social do RGPS, ele tem os benefícios de aposentadoria, mas ele também tem os benefícios através de auxílios. Então, o que que a gente tem de aposentadoria? A gente tem regra geral, a gente tem a parte especial, a por invalidez. Os auxílios são auxílio que a gente chamava de auxílio doença, hoje a gente chama de auxílio incapacidade temporária. Nós temos auxílio acidente, o salário família, que não é o Bolsa Família, é chamado de salário família, que pessoas têm baixa renda. Tem o salário maternidade, né, que é o auxílio maternidade, e tem um cara chamado de seguro defeso, né, que é para pescadores e tudo mais. Além dos para os benefícios para o segurado, porque todos esses são benefícios para o segurado, nós também temos os benefícios para os dependentes dos segurados, que existe a pensão por morte, né, do segurado, né, e também o auxílio reclusão, né. Um é se a pessoa morreu e tem um dependente, né, e o outro, né, é a pessoa foi em cana, né. Meu Deus, mas eu acho equivocado uma pessoa receber uma renda, né, por estar presa e tudo mais. Aqui ele é um benefício pago pelo segurado. Como assim? Toda vez que você paga para o INSS, para o RGPS e tudo mais, né? Você está pagando como se fosse um prêmio como se fosse um seguro, só que em vez de ser um seguro privado, é um seguro social. Somente tem direitos ao auxílio reclusão quem paga o seguro, ou seja, é um benefício pago por ele. É outra coisa se o governo decidir fazer algum plano e dar dinheiro para pessoas que foram presas e tudo mais, né? Foram tão reclusas, né? Então, perceba que aqui a gente está falando de benefícios vindos do seguro social, que o contribuinte está pagando sim. Um detalhe legal é que existe um carinha chamado de seguro-desemprego. Só que o seguro-desemprego, ele faz parte, né, da parte social como um todo, mas ele não é do RGPS. Não, não, não é. Ou seja, ele não é um benefício pago pelo INSS, mas ele é um direito do trabalhador ou do empregado doméstico, né, demitido sem justa causa, tá? Sem justa causa. E também ele é um benefício que as pessoas recebem, né? Um direito do trabalhador que recebe, né? Que as pessoas que foram resgatadas de trabalho similar à escravidão. Ou seja, o seguro-desemprego, ele não vem um dinheiro do INSS. Ele não vem, ele vem da Previdência Social como um todo, mas não do regime geral da Previdência Social. Então, são coisas diferentes. Quem tem direito é quem está empregado, esse carinha aqui, tá? Então, a gente está falando de alguns benefícios, dos benefícios que a gente tem aqui do seguro social que é pago pelas pessoas. Só que quando eu estava te falando ali do RPPS, né? Como as duas pessoas elas podem contribuir, o que não pode acontecer é uma pessoa que está no RPPS e contribuir no RGPS de forma facultativa. Eu quero, por livre e espontânea vontade, sou um funcionário público, contribuir também pro regime geral. Não pode, por livre e espontânea vontade. Ele pode quando ele é obrigado. Ele é obrigado. Aí sim que ele pode fazer. Então, eu tô falando aqui da Previdência Social porque ele é o primeiro ponto que a gente está falando sobre recursos lá na aposentadoria, né? Antigamente, como é que funcionava? Tinha a pessoa ia contribuindo, 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 e aí se pegava, né, para saber qual era o salário dela na aposentadoria, né? A média dos 80% dos maiores salários de contribuição. Só que essa regra não existe mais. Não existe. As grandes mudanças que a nova Previdência Social, quais que foram? Essa eliminação da média dos 80% não existe. Existe mais, é a média de tudo. E também antigamente a pessoa podia se aposentar por tempo de contribuição, né? Ou por idade, né? Então é o mínimo de contribuição ou o mínimo de idade que a pessoa tinha lá. Então, isso quando acontecia, né? Ela podia aposentar por um ou por outro. Hoje não existe mais isso. Tem que ter o mínimo de idade e o mínimo de tempo de contribuição. Essa é a aposentadoria pela regra geral. As mulheres, elas têm que ter hoje, no mínimo, 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. E os homens têm que ter, no mínimo, 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. E claro que isso aqui a gente está falando de regras gerais, porque sempre tem as questões específicas, categoria do professor, a categoria da Polícia Federal, lá se a pessoa está no RGPS. Então, existem regras específicas, mas essas são as normais: 62 mulheres e 15 contribuição, e 65 homens e 20 de contribuição, né? Então, hoje se faz, né, essa média de tudo que se tem, né? Tudo que se tem. E o benefício dos valores dos benefícios não pode ser menor do que um salário mínimo. Não pode. Sempre tem que ser, no mínimo, um salário mínimo, né? E claro, quando veio essa nova regra de transição e tudo mais, né? Quando veio a nova aposentadoria, a nova previdência, tem o período de regra de transição. Mas aí tem que ver como é que funciona os fatores previdenciais, se tem pedágio, não tem pedágio e tudo mais. Mas tem uma migração aí desde que teve essa mudança de 2019 para 2020, né? Mas os benefícios que a gente estava conversando antes, a gente falou que existem três aposentadorias. A por regra geral, que é por tempo de contribuição e idade, né? Existe uma outra chamada de aposentadoria especial, né? E o que é a aposentadoria especial? É a pessoa que está trabalhando assim, exposta a agentes nocivos à saúde, ela consegue se aposentar a um tempo menor. Existe a aposentadoria por invalidez, né? Também conhecida como aposentadoria por incapacidade permanente. E aí a pessoa ela não pode trabalhar, ela está aposentada, só que ela precisa ser avaliada pelo INSS a cada 2 anos. E talvez tu já deve ter visto ali aqueles golpes que a pessoa chega mancando e depois ela sai correndo do lugar, né? Por quê? Porque a cada 2 anos tem que mostrar que ela está inválida, né? Se ela está inválida, ela continua aposentada. Aquele carinha novo que eu te falei que é o seguro-defeso, que não é tão novo assim, ele já tem bastante tempo, mas ele é muito específico, né? Por quê? Porque o seguro-defeso, ele também é conhecido como seguro-desemprego do pescador artesanal. Porque existe um período de pesca, né? Que as espécies, elas ficam, é um período que a gente chama de duração de defeso, que ali ele fica pelo Ibama dizendo, não pode pescar. E se essas pessoas sobrevivem através da pesca, como é que elas vão ter renda? Então isso é o seguro defeso. Outros benefícios que se tem, existe lá o que a gente chama de auxílio acidente, que não tem carência, né? Não tem carência, mas quem tá ali na condição de contribuinte individual, contribuinte facultativo, tá? Ele não tem direito a isso. Claro que, né? Que a gente tem ali algumas questões que é sempre importante, né? Analisar o quê, né? Que o STF lá e tudo mais, né? Ele sempre faz uma análise. Eles fazem uma análise ali para ver se esses benefícios estão ou não tão válidos. Porque foi aprovado em 22 um projeto de lei que prevê sim a concessão desse benefício ao contribuinte individual. Ao contribuinte individual. Então ali tem que sempre analisar esses benefícios sociais para ver se eles estão válidos sim ou não. Isso é muito importante a gente olhar. Ó, deixa eu ver se tal não tá válido. Mas o importante do auxílio acidente é que ele não tem carência. Ele não tem carência, tá? Existe um outro que é chamado de auxílio doença, que é o auxílio por incapacidade temporária, né? Então esse carinha ali, né? O que que acontece? A pessoa que tem alguma doença ali e tudo mais, ele recebe esse valor. Ele é um benefício pago pela incapacidade laboral, mas é temporária. Então ali o INSS ele vê, ó, tudo mais, né? E começa a fazer um pagamento de renda, tá? Então esse é um ponto interessante que nós temos, né? Então existe algumas doenças também que essas doenças não têm carência nenhuma. Nenhuma, 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 nenhuma. Como, por exemplo, a pessoa está contribuindo tudo mais e, pum, descobre uma doença de Parkinson, né? O mal de Parkinson. Então essa pessoa não tem essa carência. Então tudo quando a gente fala de benefícios sociais, né? Eu quero aprofundar e tudo mais, é importante ler tudo isso porque são regras que existem específicas. Mas é importante você perceber que existem muitos benefícios que são pagos, né? Ali você está pagando, contribuindo, que não é puramente a aposentadoria. Mas tem esses benefícios, o salário família, né? A pessoa ali que é um empregado, né? Inclusive os domésticos, e ela tem um número de filhos, mas ela tem uma renda muito baixa, aí ela começa a ter um valor sendo recebido ali, né? E tudo mais, que não é o benefício da parte do auxílio família, mas ele é um salário da família, não é o Bolsa Família, é um salário família vindo para quem contribui da RGPS. O salário maternidade também, né? E aí tem uma coisa interessante no salário maternidade. Qual que é? É que antigamente no salário maternidade a gente tinha carências. Carência, nossa, 10 meses e tudo mais, né? Hoje, né, o STF ele acabou decidindo que não pode ter mais carência dos contribuintes, tá? Não pode mais ter. Então, ele, todo mundo que contribui, ele acaba tendo. Só que o que acontece com o salário maternidade? Muitas vezes ficou no nosso subconsciente, de tanto escutar, que é um salário maternidade, ele é para as mulheres, né? Mas ele também é pago, ele pode ser pago ao homem, né? Ao cônjuge, ao companheiro, com mãe biológica, né? Vier a falecer, né? Ou também, né, nas relações, né, de pais homoafetivos que fizeram alguma duas alguma do, uma eles adotaram uma criança, então eles também podem receber. Então, sempre esses benefícios é interessante de conhecer todas as características que se tem. O outro que se tem, mas daí não é para a pessoa, mas sim para os dependentes, é a pensão por morte, né, que não possui carência também. Nós também temos auxílio reclusão, que ele é devido, né, às pessoas, os dependentes até os 21 anos de idade daquela pessoa, a não ser, claro, se o dependente ele for inválido ou com alguma deficiência. Então são vários benefícios. O importante é você entender que existe os benefícios como um todo, e aí tem alguns desses benefícios que são direcionados ao contribuinte e a outros aos dependentes desse contribuinte, né? E aqui é interessante a gente perceber esses grandes detalhezinhos aqui, tá? E como uma regra geral aqui para a gente falar sobre o seguro social, né? O que que é importante, né? Existe, né, alguns benefícios que são para todas as categorias e outros que são apenas para algumas categorias. Por exemplo, a aposentadoria regra geral é para todo mundo, o empregado, doméstico, o trabalhador avulso, especial, o individual e o facultativo. Agora, a aposentadoria especial, por exemplo, que é aquela que a pessoa trabalha através de agentes nocivos e tudo tudo mais, certo? Então, o empregado doméstico e o segurado facultativo, que é a pessoa que contribui sozinho porque ela quer, eles não têm direito à aposentadoria especial, não? Não. O seguro defeso é só para as pessoas de pesca, né? O salário família, o segurado especial, o contribuinte individual, o segurado facultativo, eles não têm direito. Ah, o auxílio acidente. O contribuinte individual e o segurado facultativo, como regra geral, eles não têm direito. Mas é importante a gente ver que existem benefícios que é para todo mundo e existem benefícios que não é para todo mundo. Mas tudo isso você está pagando, o seguro social. Então não é apenas a aposentadoria, mas tem como um todo. E aí, quando a gente sai do seguro social e a gente vai para a previdência privada, que é a outra maneira que a gente pode acumular patrimônio, a previdência também. Ele é considerado, né, como se fosse um seguro, né, um seguro exato. Claro que a gente tem uma classificação específica ali, né, que é o VGBL, que a gente vai falar mais depois, né, que ele é um seguro de vida com cobertura por sobrevivência. O PGBL, que é outro carinha que é muito famoso, né, ele já não é considerado um seguro de vida e tudo mais. Ele é mais um plano de aposentadoria. Mas é interessante o primeiro conceito que a gente tem de seguro, que é: toda vez que eu não conseguir produzir renda, alguém vai produzir renda para mim. E a aposentadoria é isso, né? Esse é um detalhe. E aí, o que que acontece? Dentro dos planos de previdência que você está contribuindo e tudo mais, né? Existe o recurso que não é apenas o seu que está contribuindo. Se você quiser contratar dentro do teu plano de previdência, por exemplo, um seguro de vida, pode? Pode, a gente chama isso de pecúlio. Então, a pessoa pode contratar dentro desses planos. Porque a previdência privada, deixando de ser a social, o que você está fazendo? Você está pagando para alguém. E aí, esse dinheiro vai para um local e esse local, esse recurso vai ser administrado para as pessoas ali que fazem parte daquele grupo terem recursos para a sua aposentadoria. Esta é a ideia. O interessante da previdência privada é que essa é a única aplicação que você pode converter em renda. Se você tem um dinheiro, por exemplo, numa NTNB, você não pode converter em renda assim, né, como um todo, né? Claro que existe agora uns produtos de títulos públicos federais que você consegue transformar em renda por um período, tá? Existem uns carinhas assim agora, tá? Mas a ideia é que os produtos, como regra geral, eles não podem converter em renda. CDB não pode converter em renda. As previdências podem. Pô, que interessante, eu posso ter? Pode. Aí você não tem essa preocupação, né? Às vezes, será que eu vou gastar todo o dinheiro ou não, né? E aí, dentro disso, a gente falou que tem esses dois tipos. Os fundos de pensão, né? Que são as entidades fechadas. E os fundos, que a gente chama, né? A parte aberta, que é a entidade aberta de previdência complementar, tá? Eles são fiscalizados por regras diferentes e tudo mais, né? E existe você contribuir sozinho ou, por exemplo, vir uma empresa, a tua empresa, e dizer: nossa, vamos montar um plano de previdência. Só que nesses que a empresa quer montar um plano de previdência, existe dois tipos, né? Como assim de dois tipos? Existe os de fundo de pensão e existe as entidades abertas. A empresa vai lá, considera para todos os funcionários e vai abrir. E aí tem essa parte que a gente chama de coletivo ou individual, né? O individual é se você sozinho querer fazer a sua previdência, e o coletivo quando está nessa parte da empresa como um todo. Só que dentro das empresas existem dois tipos no coletivo, que é o averbado e o instituído. Olha o averbado, começa com a letra A. O que quer dizer com essa letra A? A quer dizer não, né? A tal coisa. Quando bota o A, quer dizer não. Por quê? Porque o averbado, o que acontece? A empresa, ela abriu como um todo, ok? Porém, só vai o dinheiro do funcionário. Só. A empresa, ela não custeia o plano. Agora, o instituído, a empresa custeia. O que quer dizer isso? A empresa pode dizer assim: olha só, Joãozinho, para cada R$1.000 que você colocar, eu coloco 1.000 também. Sério que pode ter esses aí? Sim. Então, esses são os instituídos. Estes, sim, a empresa coloca dinheiro junto. Só que quando a empresa coloca dinheiro junto, que ela está pensando: vou dar um benefício para o meu funcionário que ele vai ficar muitos anos aqui. E por isso criaram-se as regras de vesting. O que é a regra de vesting? Olha, vesting, vestir, né? Vestir a camiseta da empresa, vestir as regras. Então, ele é um conjunto de cláusulas que o participante, ou seja, o funcionário, ele já sabe expressamente, ele é obrigado a cumprir para que possam ser oferecidos ali esse dinheiro. Então, a ideia é o seguinte: se a empresa está colocando dinheiro bonitinho, botando junto, a empresa diz: mas esse dinheiro só vai ser seu de verdade se você ficar aqui, de repente, X anos. Então, isso são as regras de vesting. as regras onde, se o funcionário cumprir tudo que ele já sabe, ele vai receber o dinheiro como um todo. Como um todo. Então, essa é a parte ali importante. Agora, se ele não cumprir tudo, ele pode receber uma parte do dinheiro da empresa. Mas o que o funcionário contribuiu é só do funcionário. É do funcionário que é dele, porque saiu do bolso dele. E por que as empresas acabam fazendo isso? Porque, claro, o governo sabe, né, que ele não tem, não consegue controlar e conseguir, né, fazer com que toda a população tenha, né, uma boa aposentadoria. Então, ele incentiva as empresas a fazer isso. E no final, quando a gente olha a previdência complementar, a previdência privada, né, a gente vê que o governo sempre incentiva. Ele incentiva na forma de imposto. E ele fala, ó, para esse tipo de aplicação, eu vou ter dois tipos de tabela de previdência, né, de imposto, progressiva e regressiva. Eu não vou cobrar o tal do come-cotas, que é um imposto, né, que acaba sendo semestral. Não tem na previdência? Não tem. Eu vou deixar você mudar de estratégia sem cobrar imposto. Como assim? Se você tava num fundo de ações e você, opa, o mercado vai mal, vou botar na renda fixa, você não tem que resgatar, pagar imposto e aplicar. É assim nos fundos, né? Nos fundos normais. Na previdência, você pode mudar de estratégia, sair de um fundo de ação e ir para um fundo de renda fixa, né, chamado de portabilidade, sem pagar imposto. O governo, ele sempre vai olhar na parte do imposto para incentivar as pessoas a ajudar, a juntar recursos lá para aposentadoria. Por quê? Se o governo não incentivar, as pessoas não juntam. E se elas não juntam, vai depender do governo lá na frente. E esse é um problema grande. É um problema muito grande, né? Então, essa é a nossa ideia. O governo vai incentivar. E por isso ele incentivou as empresas. E ele diz o seguinte, para as empresas, ó, empresa, eu deixo até um limite de 20% da tua folha salarial, né, para você contribuir. E isso eu vou deixar você abater do imposto de renda, pessoa jurídica, né, ou da parte da contribuição social do lucro líquido. Claro que isso é para as empresas, né, de quê? De lucro real, que elas podem lançar o seu valorzinho bonitinho, né? Então, essa é a nossa ideia aqui. As empresas também são incentivadas a fazer planos de previdência e tudo mais, né? Então, pô, entendi esse cara aqui, né? E a previdência, no final, você pode ter alguns tipos de previdência. Sério? Sim. Os planos, eles têm até de três modalidades, né? Quais são essas três modalidades? Uma delas a gente chama de benefício definido, a outra a gente chama de contribuição definida e a outra a gente chama de contribuição variável. Tem três modelos, mas eu só escutava VGBL, PGBL e fundo de pensão? Não, isso é uma coisa. A outra é a modalidade deles, os tipos de planos, tá? Então, o que é o benefício definido e a contribuição definida? Estes dois, eles são muito utilizados nos fundos de pensão. Nos fundos de pensão, benefício definido e contribuição definida. E você vai entender a diferença agora. O benefício definido, ele é como se fosse o INSS. Como assim? O INSS você contribui todos os meses. Legal. Só que você já sabe o quanto você vai ganhar. Eu já sei, sim, você vai ganhar 5 salários mínimos. Você vai ganhar o teto de tanto. Você vai ganhar 3 salários. Você já sabe o quanto vai ganhar. Por isso o benefício ele é definido. E o INSS, você não pode ter uma renda vitalícia? Sim, posso ter uma renda vitalícia. Ou seja, você não resgata o seu dinheiro, porque o dinheiro não é seu. O dinheiro vai para uma sacola, ele mistura com todo mundo e as pessoas no futuro vão ter o seu benefício definido. Este é o BD. Existem muitos fundos de pensão que você tem isso. O recurso não é o seu como um todo, você coloca o dinheiro numa sacola, mas você sabe que tem direito a X salários lá na frente. E aí esses tipos de planos, né, o que acaba acontecendo é que você pode ter uma renda vitalícia. Você pode converter numa renda vitalícia. E nesses planos BD, sempre o imposto de renda ele é através da tabela progressiva, que é aquela que é igual ao salário, de 0 a 27,5%. Então, os BDs, você tem um risco atuarial altíssimo, né? Você tem o risco, que é o risco atuarial, é faltar recurso lá na frente. Por quê? Porque esse dinheiro da sacola é de todo mundo. É de todo mundo. Se faltar dinheiro, todo mundo tem que contribuir mais. Porque imagine que a gente está projetando naquele plano, naquela sacola que as pessoas possam sacar por 20 anos. Que essa é a nossa ideia, que todo mundo vai morrer em 20 anos. E está todo mundo vivendo mais 30 anos. Vai faltar dinheiro? Todo mundo tem que contribuir. Isso é chamado de benefício definido. A outra modalidade que nós temos é a chamada de contribuição definida. O que é isso? Cada dinheirinho que você está contribuindo, A tua contribuição é tua. Se cria uma sacola somente tua. Lembra, no BD a sacola é uma de todo mundo. Todo mundo bota o dinheiro na mesma sacola. Depois você não sabe de quem é os 100 reais, o de 200, não tem mais nome. Agora na contribuição definida, não. Cada dinheirinho que é contribuído é seu. É seu. Qual que é o ponto? Quando você chega para querer transformar o gozo, transformar ali na tua aposentadoria, na contribuição definida você não pode transformar em renda vitalícia. Você só pode ou resgatar o dinheiro ou transformar numa renda a prazo certo. Ou seja, eu quero uma renda por 10 anos. Por 10 anos vão pagar. Se você vier a falecer, alguém vai receber até completar esses 10 anos. Ah, é uma renda a prazo certo por 15 anos. Você vai receber por 15 anos. Se você vier a falecer, alguém vai continuar recebendo até fechar esses 15 anos. Qual que é o problema do CD da contribuição definida? Você está contribuindo e quando você chega na tua aposentadoria, você acumulou menos do que você imaginava. Mas daí, você não tem o risco atuarial. O que é o risco atuarial? Que se as outras pessoas estão vivendo muito mais, não é problema seu. Porque o dinheiro que está ali é só da tua sacola. A tua sacola não mistura com a sacola dos outros. No BD, sim, mistura o dinheiro. O dinheiro é de todo mundo. Então essas são as diferenças. Só que na contribuição definida, você pode mudar da progressiva para a regressiva. A regressiva é aquela que começa em 35% de imposto e a cada 2 anos cai 5%. E chegando até 10%. Se você quiser mudar, pode. Na BD eu não posso? Não pode. Tá, mas a BD e a CD são VGBLs, VGL? Não. A BD normalmente são fundos de pensão e a CD também são fundos de pensão. Antigamente nós tínhamos outros tipos de planos, que hoje não são mais comercializados para o público em aberto. Hoje a gente enxerga BD e CD apenas nos fundos de pensão. E a outra, que é o que mais conhecida hoje em dia e mais comercializada no mercado, porque é aberta, acaba sendo aberta a todo mundo, é a CV, a contribuição variável. O que acaba sendo a contribuição variável? Ela está sempre em uma entidade aberta, para comentar, e é o que a gente conhece nos planos, né, chamados de VGBL ou PGBL. O que é a contribuição variável? Durante o período de contribuição, que é o que a gente chama de período de diferimento, né? Este período, o dinheiro é seu. É como se fosse uma contribuição definida. Então, o dinheiro vai para um local, mas ele tem uma marcação com um código dizendo que ele é seu. E você pode converter em renda para qualquer tipo de renda. Aí ele se transforma como se fosse um BD, um benefício definido. Por quê? Porque você agora, você pegou todo o teu dinheiro de seguradora, o dinheiro é seu. Quando sendo seu, para a seguradora, não é mais meu. Não posso depois. Ah, quero pegar um dinheiro. Não, acabou. Converteu em renda. Aí você pode converter em renda a prazo certo, em temporária, em vitalícia. Você pode qualquer tipo de renda, desde que já esteja ali no contrato que você vai fazer. Então a contribuição variável é uma mescla do BD com o CD. Então é assim que acaba funcionando. O que acaba vendo também na contribuição variável, né? No CV, no VGBL, no PGBL e tudo mais, né? É o seguinte. Você, quando está assinando um plano, onde estão todas as regras ali, né? Todas as regras do plano estão ali dentro. Todas as regras da Previdência estão dentro do plano que você fez. Durante essa fase de pagamento da contribuição, que a gente também chama de diferimento, você vai escolher qual que é o fundo de investimentos especialmente constituído. Você escolhe. Só que O cotista desse fundo não é você. Não! O cotista desse fundo é a própria seguradora ou a entidade aberta. Neste período, nessa fase, você acaba tendo um valor separado, ele acaba sendo segregado do patrimônio da seguradora, mas como o dinheiro está no nome da seguradora, ainda existe um risco de crédito muito pequeno, mas existe neste período de contribuição. E esse dinheiro vai sendo acumulado, você vai escolher qual é a estratégia que você quer. Quer uma renda fixa, quer uma de ações, aí existem todas aquelas características. Legal. E aí, esse dinheiro vai acumulando, vai aumentando, vai aumentando. Esse dinheiro que está acumulando, que esse dinheiro que vai ser seu, mas que está no nome da seguradora, a gente chama de PMBAC, a provisão matemática, ou seja, uma provisão com cálculo matemático de um benefício que vai ser concedido a você. Por isso é PMBAC, provisão matemática de benefício a conceder. Esse é o dinheiro que vai ser seu. Você pode pegar esse dinheiro inteiro e entregar para a seguradora. Aí ela começa a te pagar uma renda. E aí essas rendas nós temos de diversos tipos de renda, né? Quais são essas rendas, Toro? Nós temos a renda mensal vitalícia. Quando você morrer, acabou a renda. Você tem essa renda mensal que você até morrer, mas você pode fazer essa reversão ao beneficiário indicado. Ó, se eu morrer, vai para uma outra pessoa. Você tem a renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge e com continuação aos menores. Se morrer, vai para o teu cônjuge, e se é morrer, vai até os menores, né? Existe a renda prazo certo que você define. Quero por 10 anos, 15 anos. Morreu, vai para alguém. Qual que é o interessante dessa renda? É que essa renda é indiferente à tabatorial, porque não importa quando você vai morrer, vai continuar, alguém vai continuar recebendo. Esse é o tipo de renda que é indiferente à tábua atuarial. Tábua atuarial é aquilo que ele é visto, gente. Qual que é a estimativa das pessoas virem a falecer? E aí, os atuariais, que é uma profissão, eles calcularam. Nós temos algumas tábuas atuariais, que é chamada de AT-49, que foi criada em 1949 lá nos Estados Unidos, que aí eles pegavam a população dos Estados Unidos e replicavam aqui no Brasil. Tem a AT-83, que daí foi feita em 83 e também era nos Estados Unidos. E aí depois a gente veio com outras tábuas, né? Chegou a virar tábua AT2000 e depois foi criada uma tábua específica brasileira, que é a BREMS. E aí sim foi feito o quê? Um cálculo baseado na população brasileira. Qual que é o ponto? Tanto a AT49 quanto a AT83, elas não têm atualização. Como assim? Se você olha uma pessoa de 70 anos da AT 49, você vai, vai viver até tal ano. Ah, vou pegar a AT49 que a pessoa tem 65 anos. Você já está definido que essa pessoa vai viver uma média até os 80 anos, porque foi calculado em 1949. AT83 se entende que as pessoas vão, porque foi atualizado, né? Passou aí 34 anos, eles viram que não, essas pessoas agora estão vivendo até os 83,64. Sério, com 65 anos, exato, já está um número definido. E qual que é a diferença de uma para outra? Perceba. Se eu vou imaginar que você vai morrer, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular até uma certa idade. Para não ficar à mercê da seguradora, eles usam essas tábuas. Se você está numa T49, eles vão achar que você vem a falecer até os 80 anos. Se você está no 83, até os 83. Qual que é a diferença? Quanto mais tempo eu vou viver, menos a seguradora me entrega. Só que isso é um futuro, que ninguém sabe se você vai viver até os 83, 85, 90, 95. É uma estimativa do grupo. Então, quanto mais antiga for a tábua, melhor vai ser. Exceto na prazo certo, porque na prazo certo indifere se você vai morrer, você vai viver ou vai morrer, porque eles vão te pagar por X anos por um prazo certo. Então, a AT2000, ela já teve uma atualização, e aí foi para 85. A BREMS, viram que os brasileiros vão ver até os 86. Qual que é a diferença? É que a AT2000, ela também atualiza. E a BREMS, ela atualiza a cada, né, a cada 5 anos. Ela faz uma nova atualização a cada 5 anos. Só que a BREMS foi criada em 2010. Então atualizou em 2010, atualiza em 2015, atualizou em 2020, vai atualizar em 2025. A cada 5 anos ela atualiza, para não ficar defasado esse grande detalhezinho. Então, nós temos esses tipos de renda. Então, as que confundem muito a galera, quais são? Renda vitalícia, renda temporária e renda a prazo certo. Por quê? A renda vitalícia você vai receber até vir a falecer. Se viver 30 anos, vai ser por 30 anos. A temporária, ela é o quê? Ela vai ter uma data máxima, 15 anos. Mas não é se chegar a 15 anos. Se vier a falecer antes, termina, cessa antes. Se eu viver mais, o que acontece? Acaba com 15 anos. E a prazo certo? Aí é certo que é 15 anos. Se eu viver 15 anos, 18 anos, eu vou receber por 15 anos. Se eu vier a falecer com 5 anos, depois converti a renda, o que acontece? Alguém vai continuar recebendo por mais tempo. Então, essas previdências, né, e essas rendas, é importante para eu ver o quanto que eu vou receber. A ideia é, quanto menos a seguradora tem que pagar por um prazo, mais ela vai te dar de dinheiro. Esse é o cálculo que a seguradora acaba fazendo, né? Essa é a nossa devida ideia, né? Então, esse é o ponto que eu posso converter. Se eu não quiser converter, eu nunca entro em período que a gente chama de período de benefício. Eu fico só no período de diferimento, que é o período de contribuição. Então, dentro da Previdência, existem duas fases, né? Que é a fase de contribuição e a fase de benefício. A fase de contribuição, a gente estava vendo o fundo que eu tenho, que eu estou contribuindo e tudo mais, né? Eu vou olhar o carregamento, que é uma taxa que eu pago para cada contribuição que eu faço, é um percentual sobre esse valor que eu contribuí. O ponto que o carregamento, ele tem a maneira que eu posso cobrar na entrada ou na saída. Qual que é a diferença? Ela é sempre feita sobre a contribuição. Segundo você, faz o coração, né? Por quê? Contribuição, carregamento. Porque se você depositou hoje 10 mil reais, fez uma contribuição, o carregamento é sobre os 10 mil. Imagine que é 1%. vai ser R$ 100. A pergunta é: eu vou te cobrar esses R$ 100 agora na entrada ou eu vou te cobrar esses R$ 100 na saída? Porque imagine que lá no futuro esses teus 10 mil reais viraram 1 milhão e você resgata 1 milhão. Não é 1% sobre 1 milhão, foi 1% sobre os 10 mil. Aí quando você saiu, eles vão te cobrar os R$ 100 que estavam te devendo, que você estava devendo. Então o carregamento é sempre sobre a contribuição. A pergunta que tem que ser feita é: em qual momento? Na entrada, aqueles R$ 100, ou na saída, aqueles R$ 100, né? Esse é o carregamento. A outra taxa que a gente paga é a taxa de administração, que aí sim é uma taxa de administração, ela é sobre o patrimônio líquido que eu tenho. Ela é uma taxa mostrada ao ano, né? Paga às pessoas que estão administrando, né, ao mês, mas projetada diariamente. Todos os dias ele olha o tamanho do patrimônio líquido. E aí sim, essa, os teus 10 mil reais virou 20, 30, 50, mas é sempre sobre o valor que você tem lá. Existe hoje a possibilidade dos planos de previdência cobrarem taxa performance, que é o que exceder uma parte que eles projetaram, eles vão te cobrar um pedacinho a mais. O que superar o CDI, o que superar o Ibovespa, ele vai te cobrar um pedacinho, né? Então esse é um carinho que nós temos. Uma outra ponto que nós temos que é interessante é a tal da portabilidade. Tudo isso dentro da fase de contribuição, que é a fase de rendimento. A portabilidade é essa migração que eu tenho de uma estratégia para outra, ou eu posso até mudar de seguradora. Eu posso sair da seguradora A e ir para a seguradora B, mudar tudo isso. E isso não tem imposto de renda. O ponto é, para você fazer uma portabilidade, você tem que manter as mesmas regras de plano. Qual que é a regra de plano? Se é um PGBL, tem que continuar PGBL. Se é um VGBL, tem que continuar um VGBL. O PGBL, a gente gosta de dizer que é o pedigree. Quem nasceu com pedigree sempre vai ter pedigree. Quem nasceu vira-lata, que é o touro, né? O touro é vira-lata, né? Gosta de usar um capuz, né? E tudo mais, né? Ele sempre vai ser vira-lata, porque esse é o touro. Ou seja, toda vez que eu faço uma portabilidade, eu tenho que fazer P com P, V com V. E essa portabilidade, ela tem que ser no mínimo de 60 dias. Existem alguns planos que eles são para investidores qualificados. Aí, para esses investidores qualificados, a portabilidade, ela pode ser estendida para 180 dias para o investidor qualificado, né? Então ele acaba sendo estendido para essa maneira, tá? E a portabilidade, ela não pode ser: ah, eu vou mandar o meu dinheiro para o meu filho. Não, é só para o mesmo CPF, né? Para a mesma pessoa que está colocando ali essa portal de portabilidade que a gente tem. Mas eu consigo mudar a estratégia, a adesão do plano e tudo que está acontecendo, né? Em relação ao que acontece com o meu dinheiro lá no fundo, eu posso resgatar esse dinheiro do fundo? Posso? Posso. Mas também eu tenho algumas características, tá? O que que acontece? Quando eu faço a minha contribuição, eu tenho a carência inicial, que os planos em si eles podem colocar de 60 dias para 60 meses. Ó, percebe que eu troquei dias para meses, tá? O que quer dizer isso? Eu posso ter um plano de previdência que diga que o prazo mínimo são 5 anos para resgatar. Botou hoje, só pode resgatar daqui a 5 anos. Pode, pode. Mas o prazo mínimo é de 60 dias, tá? Quando é investidor qualificado, estes 60 dias se transformam para 180 dias. Tá? Então, ó, 180 dias para até 60 meses. Mas isso é a carência inicial. Passou a carência inicial, eu começo a ter a carência que a gente chama de entre resgates. Aí essa carência entre resgates, aí é de 60 dias e pode chegar até 6 meses. Se for investidor qualificado, 24 meses. Então eu posso 60 dias até 6 meses ou 60 dias até 24 meses se for qualificado. Então, a carência existe a inicial e a entre resgates. Então isso é importante eu saber ali e tudo mais, né? Porque às vezes o cliente ele aporta um dinheirinho, ele quer resgatar amanhã, não pode, tem que esperar no mínimo 60 dias. Agora, se ele resgatou, ele aplicou o dinheiro, já passou 40 dias, eu quero resgatar, tem que dizer o que para ele? Ó, faltam 20 dias para você poder resgatar o teu dinheiro aqui, porque tem essa carência e tudo mais, né? E os planos de previdência têm essas questões da tributação, né? A tributação em si, que pode se dar progressiva a regressiva. Né? Então, isso também é interessante a gente saber que ela tem questões específicas e tudo mais, né? Então, o que acontece depois disso, dessa parte da tributação e tudo mais, que é toda a parte de diferimento, a gente também tem que olhar quais são os benefícios que a Previdência nos dá. Benefício? Exato. A Previdência é a única que pode te dar, sabe o quê? O quê? Taxa performance. Como assim? Taxa performance eu não pago? Não existe na Previdência o que a gente chama de excedente financeiro. Quando você vai converter em renda, existem três caras muito importantes para você ver. O primeiro deles é a tábua biométrica, que é essa tábua atuarial que a gente conversou, né? Quanto mais antiga, melhor para você. Porque daí você vai ter uma renda muito maior, porque a seguradora vai achar que você vai falecer mais cedo. Então, tábua atuarial, tábua biométrica, né? Ela é isso. Então, o que acontece? Quando você migra de portabilidade, faz uma portabilidade, você assina um novo plano. E sendo um novo plano, você tem uma nova tábua. Um outro ponto é que você também pode ter o quê? Uma coisa chamada taxa de juros. Eu vou te converter através da tábua atuarial até 2000 e vou te dar um juros de 2% extra. Sério? O que que vai acontecer? Eu vou te dar um juros de 3% extra. Eu vou te dar um juros de 4% extra. Então vamos dizer o seguinte: imagina que você vai fazer uma conversão ali do teu benefício. Você tem meio, ó, tem meio milhão de reais, 60 anos de idade. Se você tem uma AT2000 com 0% de juros, você ia ter ali uma renda, por exemplo, de R$ 1.700. Pô, beleza, é uma renda vitalícia ali e tudo mais, R$ 1.700. Se você teve uma AT2000 com mais 4% de juros, eles não iam te dar 1.700, eles iam te dar 2.800. Muito mais dinheiro, muito mais dinheiro. Ah, então, a ideia é que os juros, eles te dão um valor muito maior, né? Essa tábua mais os juros é o que a gente chama, né, de fator de conversão. A tábua mais os juros pode dizer: olha, o fator de conversão é de 0,5%. Ou seja, se você tem 2 milhões, eu vou te dar uma renda de 10 mil. Então, fator de conversão da Previdência, o fator previdenciário, ele é a tábua atuarial mais os juros. E pode ser de zero os juros, pode ser de dois, pode ser de três. Então, existe um fator que você olha para fazer a tua conversão dessa renda vitalícia, tá? Então, toda vez que a gente falar, ah, o fator previdenciário, o fator de conversão da Previdência, o fator, é este fatorzinho que você pega o teu saldo ao total e multiplica, você vai saber a tua renda. Ou fazer o contrário, você pega a renda e divide pelo fator, você encontra o total que você precisava acumular. Só que isso é fator, isso é a tábua atuarial e os juros. O excedente financeiro que eu te falei é a tua taxa performance. Porque quando você converte em renda, a seguradora, ela faz um cálculo baseado em uma taxa de juros que eles acreditam que vão conseguir de rentabilidade no fundo. E aí, se eles conseguiram uma rentabilidade muito maior, eles podem te dar um pedaço. Sério? Sim, eles te dão um pedaço disso. Isso é chamado de excedente financeiro. Então, no final das contas, quando a gente está analisando os planos como um todo, a gente não pode analisar apenas a rentabilidade do fundo de investimentos. Porque a rentabilidade do fundo de investimentos, ele é durante a fase de contribuição. Durante a fase de contribuição, a gente olha a rentabilidade do fundo, quanto maior, melhor, mas a gente olha também os custos. Menor taxa de administração, menor carregamento, melhor também, né? Agora, quando eu quero converter em renda, eu tenho que olhar para os benefícios que eu tenho. E quais são os benefícios? Que eu estou falando de maior taxa de juros, maior excedente financeiro, maior a tábua atuarial, ou seja, a mais antiga. Tudo que isso for maior é melhor. O que não modifica para a tábua atuarial é quando eu converto em prazo certo. Quando é prazo certo, não faz diferença, porque ele está olhando ali para você, né? Até você vir ali, né, a falecer. Então não vai ter, ó, uma expectativa de vida e tudo mais, já é um fato decidido e tudo mais, né? Então, dentro de tudo isso, né, são os nossos benefícios. E quais são os riscos que eu tenho como um todo? É o seguinte, ó, dentro da vida prática e também dentro das certificações, quando eles acabam cobrando, né? É o seguinte: no período de diferimento, que é o período que você está contribuindo, tá? O dinheiro que você está colocando nesses fundos de investimento especialmente constituídos, o FE, que só tem uma pessoa ali, que é a seguradora, né? As provas consideram que este é um período que você, ele tem o risco dos ativos do fundo, que podem oscilar, né? Então é o risco de mercado dos ativos em si, né? Mas você também tem o risco de crédito da seguradora. Ah, é? Exato. Você tem o risco de crédito ali naquele período. No entanto, existe uma lei, né? Que é a Lei 11.196, lá e tudo mais, né? Que ele fala que é o seguinte, né? Que esse risco, ele acaba sendo praticamente nulo. Por quê? Porque o patrimônio que está lá no fundo de investimento especialmente constituído, ele tem que ser um patrimônio segregado. Então, se a seguradora quebra, este patrimônio que está lá, ele não pode ser utilizado dos fundos, né, para quê? Para pagar suas dívidas. para pagar as dívidas da seguradora. Ele vai ter que ser trocado de seguradora e uma outra seguradora vai assumir. Só que existe todo esse processo de morosidade e tudo mais, né? Que pode levar um período. Então acaba tendo o risco da seguradora, de crédito da seguradora. Mas ele é muito pequeno na fase de diferimento, mas existe, ok? E o risco de mercado dos ativos. Agora, na fase de benefício, quando você converte em renda, o que acaba acontecendo? Você não tem mais o risco dos ativos, porque o dinheiro não é mais seu, tecnicamente não é mais seu. Agora o dinheiro totalmente, tecnicamente, é da seguradora. Aí sim você tem o risco da seguradora, o risco de crédito da seguradora. Porque se a seguradora quebrar, o dinheiro não é mais seu, você perdeu tudo. Porque quando você entrega o dinheiro para a seguradora, o que você tem agora, você é como se fosse um credor da seguradora e ela te deve uma renda. Então, convertir em renda tem um risco altíssimo, né, de crédito. Agora, se a seguradora é uma seguradora muito forte e o sistema de previdência, de seguros, né, privados no Brasil, ele acaba sendo muito forte. Muito forte. Então isso acaba diminuindo como um todo. Mas é nesta fase que de fato a gente tem o risco da seguradora, tá? Para provas, a gente tem risco seguradora na entrada e na saída, ou seja, diferimento e benefício. Risco de mercado apenas na fase de diferimento. E isso que a gente chama de diferimento mais benefício, a gente chama de período de cobertura como um todo, né? Ah, é sério? Exatamente esse cara. Tá? O que você não tem no VGBL e no PGBL é o quê? O déficit atuarial, que é o grupo como um todo ter que usar muito mais dinheiro, né, do que você sozinho, né? Você, por quê? Porque esse é um risco da seguradora, não é um risco seu, né? O risco da seguradora, não é um risco seu. Já nos planos, né, de fundos de pensão, aí sim você tem um risco, né, atuarial, principalmente, né, de fato, né, fortíssimo no BD. Né? No BD, nos fundos de pensão, porque no CD o dinheiro é seu, aí no CD você não tem esse risco atuarial, mas no BD você tem sim o risco atuarial, que se faltar dinheiro, todo mundo tem que acabar contribuindo, que é o que acontece na Previdência Social. Se faltar dinheiro, o que vai acontecer? Uma nova reforma previdenciária, com as pessoas tendo que contribuir mais e tendo menos benefícios, porque vai faltar dinheiro para todo mundo, né? Então essas são as nossas questões. E para finalizar aqui tudo isso dos aspectos gerais que a gente falou sobre previdência social, previdência privada, as regras gerais e tudo mais, né? O que acaba sendo a previdência da parte aberta, né? Que pode ser para as empresas e também para as pessoas físicas, né? Então a empresa pode ter ali, fazer um plano ali, né, instituído, né, de uma EAPC, né, ou a parte contribuindo também, né, averbado para não contribuindo e instituído contribuindo, né, numa EAPC, numa entidade aberta. Então ele acaba sendo um complemento à Previdência Social, ele acaba sendo uma alternativa de investimento, ele tem muitos benefícios sociais, benefícios fiscais, as mudanças de tributação progressiva para regressiva, chegando até 10%, você tem ali a possibilidade de uma progressiva pagar zero, porque é de 0 a 27,5%. Você não tem comicotas. Você pode fazer portabilidade sem precisar pagar imposto de renda na migração das devidas estratégias. O PGBL, ele permite que você tenha abatimento do imposto de renda. Então existem muitos benefícios fiscais, né? Várias modalidades de planos, você pode ter várias estratégias de fundos e tudo mais, né? Então, tudo isso dentro da entidade. E você tem, claro, o risco da entidade previdenciária, né? Que é a entidade aberta, né? Juntamente com as devidas seguradoras. Já nas fechadas, ele é feito para quem? Para as empresas, para os sindicatos, para as entidades de classe, né? Ele é também um complemento à Previdência Social. Ele também é uma alternativa de investimento, dá benefícios fiscais, os fundos de pensão eles acabam entrando também como se fosse um PGBL, mas não é PGBL, PGBL é só na entidade aberta. No fundo de pensão ali você também pode abater o que você contribuiu, tá? Então, só que ele é somente as pessoas vinculadas ao devido patrocinador ali, né, que tá a pessoa que, a empresa que contratou, então por isso ele é fechado, né, e aí você tem o quê? O risco do patrocinador, né, e você também tem o risco do grupo participante, porque está todo mundo contribuindo naquele fundo de pensão. Então existem vários casos que do nada todo mundo tem que contribuir, aumentar 30% da sua contribuição, contribuía 5%, teve que virar 30%, por quê? Porque os ativos que estavam sendo investidos naquele fundo de pensão investiram para empresas que quebraram, para países que quebraram, e isso é um grande de um problema que se tem, principalmente nessa estrutura, né, chamada de benefício definido. Mas aqui a gente passou nesse áudio, né, todos os grandes pontos para você ficar se lembrando, né, que a previdência privada sim é uma alternativa excelente para quem está pensando no longo prazo, porque ela te dá muitos benefícios fiscais.